da mesa da Assembleia Municipal, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, excelentíssima variação, senhores deputados municipais, presidentes de junta de freguesia e união de freguesias, estimado público aqui presente e online, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Uma muito boa noite para todos, meus cordiais cumprimentos desde o Salão Nobre do Espaço Município, onde realizamos esta nossa reunião. Declaro, antes de mais, então, abertos os trabalhos desta sessão da Assembleia Municipal, pelas 20 horas e 43 minutos, a qual tem ordem de trabalhos, constante a convocatória enviada a todos os membros e que é do conhecimento público. Vamos começar os nossos trabalhos já de seguida com a chamada dos membros da Assembleia Municipal para verificação da existência do respectivo quórum, nos termos do artigo 32, número 1 do Regimento. Márcia Araújo, por favor.
Muito boa noite a todos. Pelo Partido Socialista, Carla Maria Caetano Amorim Torres, Renato Heitor Correia Domingues, Joaquim do Nascimento Gomes Barroso, Pilar Pereira Araújo, em substituição do Sr. Deputado Cláudio Coelho e Eduardo Castro, pelo PENSE, António Duarte Cunha Machado, Manuel Pedro Cerqueira Soares, Aristides Manuel Rodrigues Martins, Mário Luís Fernandes Afonso, Liliana Conte Ribeiro da Silva, Maravisa Campelo Rebelo de Araújo, Senhora Deputada Independente Cristina Sofia Martins, e os senhores representantes das juntas de freguesia, Campos e Vila Meã, Candemil e Gondar, Cornas, Covas, Gondarém, Loivo, Mendes Tido, Rebureda e Nogueira, Sapardos, Estopo, Vila Nova de Cerveira e Lovolho, e os membros da mesa, a senhora secretária Marisa Fernandes, eu própria e o senhor presidente António Quintas.
Muito bem, está toda a gente, quórum completo, 26 membros presentes. Relativamente às comunicações recebidas pela mesa, recebemos então comunicação de ausência da senhora presidente de Gondarém, Luísa Pereira, substituída, conforme se mencionou há pouco, pelo José Mendes de Lemos. Cláudio Coelho também comunicou. A senhora presidente da junta de Loivo, Elizabeth Pereira, que iria ser substituída pela colega Sónia Barroso. Quanto a ausências, depois tenho aqui também uma comunicação do senhor António Roleira Marinho, a agradecer a todos os membros desta Assembleia pela intervenção e pelo voto que lhe foi endereçado na última, o voto de louvor na última Assembleia Municipal. Ainda também comunicação recebida, relatório anual da CPCJ. Eu só recebi ontem à tarde esse relatório, daí que só hoje é que tenha seguido para todos os membros desta Assembleia. Depois, no período de antes da ordem do dia, se alguém quiser fazer menção a esse mesmo relatório, façam favor, senão é para o vosso conhecimento, sem prejuízo de, na próxima Assembleia, poder haver lugar a qualquer intervenção que assim o desejem. Quanto a cedências de tempo, temos então quatro cedências de tempo, que me foram comunicadas agora. Há uma que não está preenchida, não sei quem é que cedeu o tempo.
Campos e Vila Meã.
Campos e Vila Meã, então. Obrigado. Cerveira e Lovelho, Vila Nova de Cerveira e Lovelho, Candemil e Gondar e Loivo. Quatro cedências de tempo. Só para mencionar que, quanto às cedências de tempo, como é sabido, só pode haver cedência de um terço, de acordo com o regimento, um terço do tempo a que teria direito cada um dos cedentes, de acordo com o artigo 38, número 11 do regimento. Passando então para o período antes da ordem do dia, apreciação e aprovação da ata da reunião anterior. Atenção que quem não esteve na última reunião não pode votar na aprovação da ata anterior e votam, portanto, 20, de acordo com as contas que foram feitas pela mesa, votam 20 membros A secretária Márcia Araújo irá referir quem pode votar.
Quem não pode votar.
Quem não pode votar, exatamente.
Não pode votar a senhora secretária Marisa Fernandes, a senhora deputada Liliana Silva, o senhor presidente da Junta da União de Freguesias de Campos e Vila Meã, a representante da Junta de Freguesia de Loivo, o senhor presidente da Junta de Freguesia de Sopo e o representante da Junta de Freguesia de Gondorém.
Muito bem. De seguida, então, vamos já para essa votação. Quem vota contra? Um voto contra o deputado, o senhor deputado Pedro Soares. Quem se abstém? Um voto de abstenção do senhor deputado Aristides Martins. Aprovada por maioria. Passamos então ao ponto seguinte, votos de louvor, congratulação, saudação e de pesar, inscrições, passamos já às inscrições, quem se inscreve? Eduardo Castro, o senhor deputado, faça favor.
Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Municipal, senhoras secretárias da mesa, senhor presidente da Câmara Municipal, senhoras vereadoras, senhoras e senhores deputados municipais, estimado público aqui presente e online, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores, voto de pesar pelo falecimento de Ilídio Bolsada Rodrigues. Foi com enorme sentido pesar que tomámos conhecimento do falecimento no dia 26 de dezembro, aos 91 anos, do senhor Ilídio Bolsada Rodrigues, o qual era o mais antigo militante do Partido Socialista inscrito em Vila Nova de Cerveira, concretamente desde 24 de 12 de 1979. O mesmo teve atividade pessoal e cívica sempre em benefício da sua freguesia e do nosso concelho, tendo sido nomeadamente presidente da Junta de Freguesia de Vila Meã por 3 mandatos sucessivos, desde 1989 até 2001. O senhor Ilídio jamais será esquecido como homem e amigo daqueles que tiveram a felicidade de se cruzar com ele no seu percurso de vida, deixando uma eterna saudade aos familiares e seus amigos. A bancada do Partido Socialista propõe assim a esta Assembleia Municipal a aprovação do presente voto de pesar e a sua divulgação junto da família com os mais sentidos pêsames. A bancada do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Castro. Mais alguém? Ninguém? Passaríamos então à admissão deste voto de pesar. Quem vota contra? Quem se abstém? Da bancada do Movimento Pense, dizem que se associam, portanto, a este voto de pesar. Quem vota contra? Ninguém? Quem se abstém? Ninguém? A sua admissão. Quanto à deliberação sobre este voto de pesar? Quem vota contra? Ninguém? Quem se abstém? Igualmente ninguém? Está aprovado por unanimidade. Ponto seguinte, intervenções políticas e interpelações ao Presidente da Câmara Municipal. Inscrições? Carla Torres, deputada Carla Torres. Sopo, Luís Araújo. Astides. Canemili Gondar, o Hugo. Reboredo e Nogueira, Bessa Marinho. Muito bem. Vamos pela... E Renato Domingos. E Pedro Soares. Vamos tentar seguir mais ou menos a ordem que mencionei. Sra. Deputada Carla Torres, faça favor. Antes, peço desculpa, antes da sua intervenção, Sra. Deputada, eu só iria fazer aqui uma nota que é como amanhã, para a maioria de nós, é dia laboral, dia de trabalho, vamos tentar cumprir com os tempos que estão no regimento para que não prolongar, como aconteceu na última reunião, por muito tempo esta Assembleia. Faça favor.
Então, excelentíssimo senhor Presidente da Assembleia Municipal, senhoras secretárias da mesa da Assembleia, senhor Presidente da Câmara, senhoras vereadoras, senhoras e senhores deputados, estimado público aqui presente e online, comunicação social. Esta intervenção prende-se com a época carnavalesca que acabamos de aproveitar e gozar da melhor forma aqui na nossa terra. Então, apesar de por várias vezes o movimento Pensar Cerveira dizer que o seu mandato, Sr. Presidente, se pauta pela realização de festas e festinhas, Não podia deixar de aproveitar este momento para felicitar o Executivo Camarário e os funcionários envolvidos na organização e dinamização das festividades carnavalescas. A animação cultural e a cultura sempre foram defendidas pelo Partido Socialista como um fator de especial relevância na dinamização e atratividade do nosso concelho. Devolver a cerveira, a dinâmica e a diferenciação na nossa região sempre foi o desígnio desta candidatura. Os eventos de carnaval tiveram o seu início no dia 9 de fevereiro, com o desfile de carnaval das escolas que, devido às condições climatéricas adversas, decorreu no pavilhão multiusos, mas que nem com este contratempo conseguiu desmotivar os participantes. Depois chegou a noite do dia 11. Foi nesta noite que as comemorações atingiram o seu ponto alto. Tal como já havia acontecido nos dois anos anteriores, a festividade do Carnaval de 2024 realizou-se uma vez mais no Jardim da Piscina Municipal e que, segundo a minha avaliação e de com quem eu tenho conversado, pode-se considerar que tenha sido um estrondoso sucesso. Arrisco até dizer que tenha sido talvez o ano em que teve maior afluência de público. Público não só cerveirense, mas na sua maioria de gentes vindas das mais variadas localidades. Todos os participantes tinham como objetivo a pura diversão e o aproveitar do espetáculo proporcionado pelos quatro DJs contratados. Senhor Presidente, obrigada por dinamizar estas atividades culturais, que para além de nos facultarem a diversão que todos procuramos e necessitamos, ajuda também a dinamizar a economia cerveirense e a elevar o nome de cerveira que, como se constata, está cada vez mais viva e na boca de todas as pessoas, mas claro que pelos melhores motivos. O Grupo Municipal do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Torres. De seguida, anotaram? Luís Araújo, sou. Faça o favor, Sra. Presidente da Junta.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Membros da Assembleia, Público Geral, Comunicação Social. Bem, o que me traz aqui, naturalmente, é sempre motivos que se prendem com a minha freguesia, a quem incumbiram a tarefa de a gestionar da melhor forma. A primeira pergunta que eu vou fazer ao Sr. Presidente, e gostava de algum esclarecimento, prende-se com o problema de abastecimento de água atrás do Outeiro, Pardelhas e Aldeia. Todos os anos, no final do ano, dou-me ao trabalho de entrar em contacto com a empresa que gestiona o setor, a ADAM, não é? Que me informaram que isso, a obra que algumas destas obras que têm sido reclamadas já há tanto tempo iriam ser incluídas no orçamento de 2024. Eu já em 2024 voltei a contactar os técnicos da ADAM, disseram-me que a partir de agora que teria que o fazer com a Câmara, porque a Câmara que iria sinalizar o que seria mais prioritário. Eu não posso deixar de alertar uma vez mais que, para além de o município no passado não o fazer, e é uma realidade, tanto este como os anteriores, porque isto não são coisas com 10, nem 15, nem 20 anos, já lá está há muito tempo, e o único erro que se cometeu aqui, a meu ver, foi nós termos recurso próprio, porque se não o tivéssemos, certamente que a água, isto já estaria tudo resolvido, porque se a conta chegasse no final do mês e a empresa tivesse que pagar o tal contrato que foi realizado no passado às águas do Minho e Lima, certamente isto já estaria tudo solucionado, porque assim como o recurso é próprio, a água, principalmente em França, chegando nas alturas de verão, está lá 7 e 10 dias a perder-se, e ninguém quer saber de nada porque, enfim, não está a sair do bolso, e o que é certo é que quem não tem água são os residentes. Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer ao Sr. Presidente. A segunda também já é uma coisa recorrente que eu costumo perguntar nas assembleias, pelo menos quando tenho a oportunidade de vir, tem a ver com a ponta dos braçais e a ponta da central. A Câmara fez, de facto, a sinalização de que a infraestrutura, o Estado era preocupante, colocou lá uns cones e umas fitas. Tenho-lhe a dizer, Sr. Presidente, que volta a adquirir mais, porque eles já foram. O terceiro tem a ver com o muro de cortinhas. Passei lá um dia destes e, de facto, já existe um gradeamento novo. Eu digo isto até em tom de brincadeira lá, gente lá da minha terra, quando me perguntam, e como nós somos muito visitados por sucateiros, eu digo-lhe muitas vezes, eu se fosse sucateiro já tinha levado as grades que lá estão desde 2022, 11 de março de 2022. Não sei se a obra irá avançar, estou em crer que sim, espero que avance o mais rápido possível, que não demore, é mais 2 anos e qualquer coisa a ser executada. Em quarto, prende-se com o saneamento. Em maio de 2023, reportei ao município que no caminho de Portuzelo existiam buracos, não são buracos, são crateras, da responsabilidade da empresa que gestionou a obra, mas também da responsabilidade do município. Sei que não foi só o Presidente que iniciou o concurso, mas isto é assim, quem herda os dedos também herda os anéis. E o que é um facto é que as pessoas, não, quando chegam o verão, não conseguem entrar para a casa. Isto, nós não somos de muito dados já às redes sociais, porque se calhar, se com 7 ou 8 fotografias, a coisa já estaria resolvida. Outra coisa que também chamei a atenção e escrevi-o na altura para o município tem a ver com a pavimentação que se fez da bala na estrada de Cabral. Foi um compromisso assumido pela empresa responsável pela obra que iria proceder à reparação do trabalho que lá está feito. O que é certo é que quem reclamava no passado agora não o faz e cabe ao Presidente da Junta levar nas orelhas. Mas eu... que é certo é que eu não pavimentei balas. Quinto, tem a ver com um assunto que, de facto, a mim me provoca alguma estranheza. Em 6 de 6 de 2023, tivemos uma reunião aqui no município, por causa da delegação de competências e dos contratos que íamos assinar, e foram alertados das freguesias do Conselho para os procedimentos concursais a cumprir e a lei dos compromissos e tudo isso que nós devemos saber de todos aqueles que exercemos o cargo, não é? O que é certo é que também nos foi dito que a Câmara iria iniciar um trabalho, que a meu ver era uma coisa que já devia ter sido feita também aqui há muitos anos, mas não o fez, mas que iria iniciar um trabalho em que iria indicar um técnico para começar a fazer a medição das estradas e dos caminhos públicos para ver o que é que implicaria a cada freguesia para haver mais alguma justiça na distribuição das verbas. Eu continuo à espera do senhor, não sei se anda para lá escondido no meio do matagal, se calhar andará, não sei. Depois outra coisa que também já alertei por diversas vezes aqui o município, alertar, se calhar uma palavra um bocado forte, é que nós somos uma das poucas freguesias em que o funcionário conta-se quase pelos dedos da mão de uma maneta, temos um, não é? Entretanto, tínhamos lá um, que era um bom moço, como me foi dito na altura, o gajo acabou por não ser tão bom moço que se foi embora até do município. Mas pronto, isso são coisas que acontecem a todos nós. Eu queria saber se existe alguma intenção por parte do município em reforçar o quadro de pessoal na freguesia de Sopo. Depois, outra coisa que também vi naquilo que foi aprovado aqui nesta última reunião da Assembleia Municipal, as transferências que são atribuídas às freguesias. No início, quando o Sr. Presidente assumiu o mandato, foi-nos atribuído um subsídio para o interior. Eu gostaria de lhe perguntar se esse subsídio ainda continua ativo. A sexta tem a ver com mais uma situação que também não foi o senhor que a criou, mas é o senhor que em princípio vai tentar resolver. Tem a ver com os limites da freguesia. Isto para mim é uma coisa que a mim me mete alguma impressão, porque eu costumava sempre dizer que o único que mexia que era o André. Agora também já mexem os de Gondarém. Isto é assim, nós se não tomarmos algum critério nisto, o que vai acontecer é que eu, como presidente de junta, vai haver partes da minha freguesia que eu vou entregar às freguesias de Covas e de Gondarém para eles limparem. Porque eles recebem por as pessoas que moram em Sopo, certo? Porque estão recenseadas em Gondarém. Uns recebem por aquilo que é nosso, por o território que é nosso, porque nós também, o FEF também é recebido em função da área, certo? E para além do mais, fazem coisas que não se deve fazer. Porque é assim, há coisas que estão no terreno e se nós as destruímos, aquilo é uma coisa que nunca mais vai ser reposta, certo? E há gente que vai para o terreno e faz coisas sem pensar. Eu digo isto abertamente, sem pensar. Porque fizeram-se coisas que hoje podiam estar a falar de uma tragédia, podiam ter morrido lá 5 ou 6 pessoas. E se calhar hoje dá-me a dizer, mas quem mandou para lá aqueles artistas? Pois não sei. O que mandou foi a Câmara, o que fez em 1991, que agarrou num técnico, arregou a esquadra, só pode ter sido, não é? Porque não acredito que o indivíduo tenha ido ao terreno e tenha consultado os locais, porque nenhum lhe ia dizer que aquilo que era assim, e o indivíduo, por régua e esquadra, fez uma divisão simpática do que eram as freguesias. Foi uma divisão simpática. E hoje temos um problema, porque nós olhamos para a CAOP e o que é que acontece? Acontece que, num lado, e vá-se lá saber porquê, cada vez que olhamos para a CAOP, as últimas 4 ou 3 CAOPs, todas elas têm alterações. Mas que o território está a aumentar, a diminuir, é mais fêmea, não sei. Sinceramente, não sei. Não sei, posso lá saber porquê? Já, porque as tecnologias estão-se a desenvolver e o grau de precisão cada vez é maior, sim. Mas o problema é que é sempre contra os mesmos. Pronto, estas são as 6 perguntas que eu gostaria de ser esclarecidas por parte do Sr. Presidente. Obrigado e boa noite.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Sopo. A seguir está inscrito o Sr. Deputado Aristides Martins. Por favor, passa a palavra.
Da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Presidente da Câmara, Sras. Vereadoras, Srs. Deputados, público aqui presente e online, minhas senhoras e meus senhores, a minha intervenção vai ser breve, mas composta por 3 assuntos que nos parece que são relevantes neste momento. O primeiro tem que ver com o mercado municipal. Todos temos conhecimento que está em curso uma obra, um investimento, na conclusão do chamado Palco das Artes, prevê-se para breve, posto certamente, a sua inauguração. Todavia, qualquer cidadão atento que tenha passado por lá, que vá passando por lá e que vá vendo aquele edifício, fora também não é muito diferente daquilo que existia, mas de certeza que se apercebe que o edifício que está exatamente subjacente àquele auditório, que é o velho mercado municipal, está uma lástima. Tem aspectos graves em várias partes do edifício, tetos, paredes, degradação. Tem, inclusivamente, uma situação que agora é recente, penso que terá sido no contexto destas obras, foi para se ajustar, provavelmente, a questão da coluna de fumos que existia instalado no seu interior e que conduz os fumos daquele edifício de restauração que existe no resto do chão. Essa conduta foi certamente alterada e agora encontramos uma conduta que está a ser conduzida numa das alas laterais e, como se percebe, a despejar nessa ala lateral e por cima das lojas que estão instaladas naquela parte do mercado esses mesmos fumos e odores. Claro que isto deve ter certamente uma explicação técnica e, portanto, o que nos interessa neste momento perguntar ao Sr. Presidente da Câmara é, primeiro, se esta solução é efetivamente assim, é assim que vai ficar, se as pessoas lá têm lojas há muitos anos, pagam uma renda à Câmara, são concessionários, são estas pessoas que vão durante o verão, durante, obviamente, o tempo mais seco, onde é muito mais intenso esse tipo de problemas de odores e de fumos, vão efetivamente estar sujeitos a isto. E se efetivamente isto foi questionado, pensado, ou se foi provavelmente uma solução no último recurso. E se o Sr. Presidente, eventualmente, se tem conhecimento disto e se reputa esta solução a ser assim como uma boa solução para o ambiente daqueles espaços. E depois, também perguntar-lhe se está prevista alguma intervenção nesse reajustão, porque, convenhamos, temos um palco, um auditório, em cima, onde se gastaram, para o construir e agora para o acabar, mas nesta fase final, mais de 3 milhões de euros, e temos um edifício na sua base, uma lástima. E eu acho, provavelmente seria de bom senso que houvesse uma intervenção mínima para o embelezar, para lhe dar um aspecto minimamente condizente com aquilo que vai ser o ex-libris, já percebemos, deste mandato. Portanto, parece-nos que é algo que qualquer pessoa de bom senso perguntará. Isto não vai levar nenhuma intervenção? Uma lata de tinta? Provavelmente nas paredes? Uma qualquer intervenção que lhe dê, obviamente, uma aparência mais conforme àquilo que de facto está sobre a sua estrutura. Depois, Sr. Presidente, tenho aqui outra questão, que acho que é importante também, e esta tem a ver com a escola C+S da Nova Cerveira. Todos sabemos que a escola sofreu uma intervenção, também uma intervenção de fundo, que reorganizou e requalificou vários espaços e reorganizou o espaço exterior. Ou seja, reorganizou toda a entrada de alunos e professores pelo parque de estacionamento que existe a sul. E é uma solução acertada, sem dúvida. Absolutamente sem dúvida que é uma solução que, inclusive, já em outros tempos idos, se discutia exatamente para retirar a pressão da Rua das Cortes, da entrada cristiana, que era, de facto, muito conflituosa. Todavia, e, portanto, a escola já foi inaugurada há algum tempo, já percebemos que esta reorganização está caótica. Caótica. Porque não se perspectivou, e provavelmente são coisas que não são de grande monta, mas são relevantes para quem é o utente, o utilizador daquele estabelecimento. E falo, designadamente, na chegada das crianças, dos pais, todos nós que temos filhos, nos damos lá os nossos filhos de manhã e percebemos que não há nenhum ponto de chegada. Não há nenhum ponto de recepção fora da escola. Não há nenhum ponto de proteção às crianças. As crianças saem num dia de intempérie, e eu dou-lhe o exemplo hoje, às 8:30 da manhã, as crianças saem dos carros dos pais diretamente para a chuva, porque não há, no passeio que confina com a escola em toda aquela extensão, uma pala, uma proteção que servisse minimamente como aquilo que nós conhecemos, que é uma paragem de autocarro. Talvez um pouco melhor, um pouco mais pensada pelos arquitetos. Coisa simples. E, acoplado a esta questão, as crianças que chegam nos autocarros, que, como sabemos, também chegam umas de sul, outras de norte, com o autocarro entre por cima e outra por baixo, e também chegam e saem, são despejadas no parque de estacionamento, que normalmente já está com muitos carros dos seus professores, mas são despejadas também à chuva. E que, provavelmente, do lado lá, em frente à quinta, aquela quinta São Roque, poderia também fazer sentido a colocação de uma estrutura movível até, simples, mas que era toda a valia para que as crianças pudessem, pelo menos, sair do autocarro e abrir o guarda-chuva e vestir uma proteção, um abrigo. Sr. Presidente, isto são questões que interessam, obviamente, porque não se pensa em tudo, certamente, mas quando se detectam estas pequenas falhas ou insuficiências ou omissões, não custa nada a gente olhar para elas e vir aqui dizer assim: A nossa sugestão é que se olhe para aquilo, se pense numa solução e se resolva. Porquê? Porque a escola teve uma intervenção. Teve uma intervenção de mais de 2 milhões de euros. Alguém olhou para aquela escola nos últimos anos e não viu isto. Viu fazer um edifício novo, uma biblioteca nova, mas depois são estes pequenos detalhes que é importante, porque depois é assim, ok, adiantou muito fazer obra dentro. Adiantou certamente, mas esta parte exterior também devia ser privilegiada e devia ser atendida. E não foi. O parque lá está, eu gostava. O que sempre existiu. Ok? Portanto, Sr. Presidente, achamos que os serviços técnicos do município terão certamente em atenção esta questão e não deixarão de estudar a melhor solução para acautelar estas questões do dia-a-dia das nossas crianças e dos pais que todos os dias lá vão. Por fim, tinha também aqui uma questão que colocar, que é a seguinte, e que tem que ver, até entrou um pouco com a intervenção da deputada Carla Torres, que é nós percebemos que em Cerveira desenvolvem-se eventos. Nós não somos alheios a isso. E, portanto, pensar que o Pensar Cerveira pode ter alguma coisa contra os eventos, obviamente que é um juízo que cada um poderá fazer e ficará com quem o fizer. Mas também temos que dizer que não somos alheios a que estes eventos têm um custo. Todos os eventos que se fazem em Vossa Cerveira e que são, obviamente, iniciativa municipal, têm um custo. E esse custo tem que ser compaginado com aquilo que é a Vila Nova de Cerveira, com os recursos que existem. E por isso, Sr. Presidente, achamos que é para nós importante, como oposição nesta Assembleia Municipal, perguntar ao Sr. Presidente e aos senhores vereadores que neste momento estão em funções por esse custo. Para quê? Para percebermos se, de facto, os recursos disponíveis estão a ser alocados com proporcionalidade e com equilíbrio para os eventos, para as festas, para os carnavais, e não estão a ser descurados e deixados à margem outros aspectos também tão importantes ou mais, como é o desenvolvimento dos territórios que compõem o concelho. Porque as pessoas que estão em covas ou que estão em Mendocido certamente que acharão que é o máximo fazer um carnaval bom em Cerveira, com certeza. E são parte desse carnaval. Mas é preciso perceber se lá, onde essas pessoas residem, onde vivem, se os recursos que são essenciais também para esse território chegam. E é importante fazermos este contraste para percebermos se estamos a deslocar os recursos, que já não são muitos, porque a Cerveira é o território que é, e, obviamente, terem atenção que o Conselho de Vila Nova de Cerveira não é só o centro de Vila Nova de Cerveira, é o seu conjunto. E, portanto, pensamos que seria, e é sempre pertinente e oportuno, que o Sr. Presidente nos pudesse dar uma ideia, assim, claramente não nos vai dar, porque o Sr. Presidente, os números, que não são a minha área, mas provavelmente não estarão ainda disponíveis, mas em 2023, o Sr. Presidente tem ideia de qual é o valor de recursos alocados a este aspecto que eu acabei de referir, a este aspecto que tem a ver com eventos culturais, musicais, festas, tudo isso. Temos uma ideia. Se não for possível, certamente numa ocasião mais adiante, não deixaremos, provavelmente, de fazer a pergunta por escrito, para ficarmos com esse registro, para percebermos. Estamos, afinal, no terceiro ano de mandato, portanto, se calhar é a altura de fazer um ponto de ordem sobre o que é que estamos, o que é isto, porque parece que não é só isto. Digo eu, deve ser muito mais que isto. Mas nós também não deixamos de assinalar que se fazem festas, como se sempre se fizer. Claro, pois uns gostam mais, uns carnavais são mais interessantes, outros são menos interessantes, mas depois é cada a sensibilidade de cada um. É obviamente que não há grande assunto a discutir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Aristides Martins. De seguida, a inscrição do Sr. Presidente da Junta de Candomil e Gondar, Hugo Silva. Faça favor.
Isso. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimas Senhoras Secretárias, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Excelentíssimas Senhoras Vereadoras, Excelentíssimos Deputados da Assembleia Municipal, colegas presentes de Junta, Público e Comunicação Social. A minha intervenção hoje refere-se à publicação sobre a obra do pontão na Freguesia de Gondar. A publicação feita nas redes sociais pela Junta de Freguesia foi apenas para que a população tivesse compreensão em relação à demora do início das obras em que estávamos a acompanhar e a pressionar para que se pudesse resolver o mais rápido possível. De maneira alguma, a nossa publicação foi tempestativa ou com a intenção de criar atritos públicos, como foi referido pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal. Sempre demos a explicação a toda a população que nos era transmitida pelos serviços públicos. A cedência de tempo a um movimento associativo não é um motivo pelo qual não possa realizar a minha intervenção na Assembleia Municipal, visto só poder ceder um terço do meu tempo. Entendemos a revolta da população com a demora na reparação do pontão, porque este foi danificado com as intempéries da passagem de ano 2022 e 2023 e não com as intempéries do final de outubro e início de novembro, como foi salientado. Entendemos também que o caudal da água não era o problema do início da obra, visto esta ser realizada em duas semanas de chuva, onde o caudal estava bastante superior ao normal. Queria assim deixar claro, de maneira alguma, entro em atritos políticos. Apenas me candidatei à presidente da Junta de Freguesia para poder fazer mais e melhor pela União de Freguesias de Canemila e Gondar e pela sua população. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Junta de Canemila e Gondar. Concordando com uma coisa que referiu, que é a questão das assistências de tempo, é exatamente isso. Se deu um terço do tempo da freguesia, mas mantém os outros dois terços para dizer o que bem entende. Seguinte, Fernando Bessa Marinho, Reboredo e Nogueira, faça favor.
Santíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Senhoras Secretárias, Santíssimo Sr. Presidente da Câmara, Senhoras Vereadoras, colegas presidente de junta, senhores deputados, estimado público, presente e liaison, comunicação social. A minha intervenção sobre o Congresso da ANAF, que participei no dia 26 e 27 de janeiro deste ano. Foram apresentadas 40 moções. Vou falar de algumas, não vou falar de todas. Foram todas aprovadas. Só vou ler os títulos. Implementar a regionalização em Portugal. Dar mais dignidade aos eleitos locais. Melhor acesso aos fundos europeus. Recuperação do IVA, que tanto tem debatido nos congressos. Colocação do ATM nas freguesias. Já foi aprovado no outro congresso. Só que agora revertemos outra vez. Porquê? Porque as instituições bancárias querem dinheiro. E nós não temos. Agora foi aprovado para colocar lá os multibancos, já temos, a custo zero. Porque alguns eles até pagam. É muito funcionamento. Mas outros que não têm pouco funcionamento não querem que nós paguemos. Então nós estamos a pedir, foi aprovado, para eles colocarem a custo zero em todas as freguesias. Mais apoio à proteção ambiental. O aumento da percentagem do meio urbano. Para nós tanta falta nos faz. Mais apoio ao combate à vespa paulatina. Esta foi... Houve uma assorreada lá porque todas as moções foram aprovadas, algumas por unanimidade. Esta não foi. Esta houve uma pessoa que optou contra. Foi uma assorreada aí pelo Congresso de Caneco. Deve ser ele que traz as abelhas para cá, com certeza. Vou votar contra. Tinha aqui outra, se me deixasse essa oportunidade. É sim, Sr. Presidente da Câmara. Eu há muito tempo cá não venho falar da iluminação pública. Têm vindo os meus colegas. Minha vez não, eu não tenho vindo. É assim a pergunta que faço ao Sr. Presidente. Nós, Presidente de Junta, os fregueses, reclamamos a nós as lâmpadas fundidas. Nós participamos na plataforma à EDP. A EDP vem quando vem. Se for um advogado a pedir bem no outro dia, será possível? Dá para que me explicasse essa situação, senão punhamos aqui a nossa jurista a funcionar. Pois foi esse problema que eu não me interessa ter luz apagada, eu não me interessa ter iluminação acesa. Eu passou-se isso comigo, portanto, essa questão.
Obrigado, Sr. Presidente da Junta de Reboredo e Nogueira. De seguida, inscrito Renato Domingos, Sr. Deputado, faça favor.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Srs. Vereadoras, em especial, hoje temos a Vereadora Maria João Pires, é um gosto tê-la cá, acho que deve continuar a vir. Aprecio muito porque teve a coragem de dizer aquilo que pensava quando veio cá, não deve deixar de vir, é um incentivo que eu lhe venho, continuo a vir e a dizer o que pensa. Certamente haverá muita mais gente do PSD nas listas e que não se manifesta como você se manifesta. O que eu vim aqui a falar hoje, não vinha com nenhum tema especial municipal, vinha falar das eleições legislativas que vão ocorrer, que será certamente um momento marcante e muito importante para o país. Vivemos tempos controversos, não é só em Portugal, é na Europa toda. Existem movimentos populistas. Costumamos dizer os partidos democráticos, porque eu entendo que existem partidos que não são democráticos, que são adversários, mas existem partidos que realmente são inimigos. São inimigos da democracia, são inimigos da população e que se aproveita das fragilidades da população para tentar tirar partido, tirar partido para eles próprios, como é óbvio. Só uma nota. Gostava de ouvir agora só aqui uma parte, né? Ouvi o seu deputado Aristides Martins, e eu estava a ouvir o seu deputado Aristides Martins, e já estava a ouvir o deputado do PSD, e não estava a ouvir o deputado do Penso. Eu dou-lhes parabéns por ir nas listas do PSD à Assembleia da República. É um orgulho para Cerveira que as pessoas se façam representar nos vários partidos. Acho que entenderia e gostaria que fosse num lugar elegível, acho que merece, mas de qualquer das formas, dou-lhes parabéns pela coragem e de dar a cara pelo seu partido e, portanto, desse ponto de vista, acho que é de saudar. Por outro lado, obviamente, eu peço desculpa ao deputado Aristides Martins, mas irei votar no PS, não é? Sou do Partido Socialista e desta vez tenho um motivo adicional para votar no Partido Socialista, porque existe um representante de Cerveira, porque Cerveira tem peso na estrutura da Federação Distrital e, além de ser um amigo, uma pessoa que eu prezo, acho que Cerveira vai ficar muito bem representada se elegermos o nosso Presidente da Assembleia Municipal para deputado. Por isso, três pontos. Lutar contra os populismos, contra os partidos antidemocráticos. Portanto, eu apelo para votar no PS, pelos motivos que já enunciei, não só porque é o programa que eu mais me identifico. Quem não se identificar no PS deve de votar na mesma e deve votar em partidos democráticos. Não se iludam com mentiras e com populismos que não passam disso, porque as pessoas podem ter a sua razão, porque não está tudo perfeito. Existem muitos erros, sempre há erros. Quando se faz coisas, há sempre erros. Mas o que virá a seguir será certamente pior disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Pinhos. Muito obrigado. A seguir, Sr. Deputado Pedro Soares, faça favor. Antes de começar, faço a advertência que já, o Movimento Penso já gastou 11 minutos e 50, pelas minhas contas tem 17 minutos e 20, portanto tem cerca de 6 minutos.
Com certeza, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a mesa, Sr. Presidente, Sr. Secretário, Sr. Presidente da Câmara, Sras. Vereadoras, caros colegas, Srs. Presidentes de Junta, caríssimo público, caros amigos que nos estão a ver desde casa, comunicação social, vou pôr aqui os 6 minutos a que tenho direito depois dos cumprimentos. Foi publicado um aviso, o número 3896-2024, 19 de fevereiro, para a abertura do período de discussão pública da terceira alteração do PDM de Vila Nova de Cerveira. Como é sabido, fui eleito nesta Assembleia Municipal para representar a mesma na referida Comissão de Acompanhamento. Nunca fui contactado por ninguém, nunca fui convocado por ninguém para estar presente na ou nas reuniões que entretanto foram realizadas, pelo menos uma, eu sei que houve. Gostava de perguntar ao Sr. Presidente da Câmara que elucidasse esta Assembleia Municipal, qual é o respeito que tem pela mesma, ou os envolvidos, tendo em conta que foi eleito um representante para vir aqui falar a vocês sobre as alterações do PDM, e eu não vos posso dizer rigorosamente nada, porque nunca participei em nada. No mesmo sentido, gostava de perguntar ao Sr. Presidente da Assembleia, que eu disse várias vezes e bem, que é o Presidente de todos, eu fui eleito desta Assembleia, o Senhor é o Presidente desta Assembleia, o que é que o Senhor fez, que diligências tomou para esclarecer esta situação e para que a mesma fosse representada? Em relação ao que disse o Hugo, falou 1 minuto e 33, portanto, eu tive o cuidado de cronometrar, portanto, tens 3 minutos e meio, isto quer dizer que pode-se ver tempo, ainda tem muito, ainda podem falar e podem ler aquilo que acharem que é interessante para as vossas freguesias. Em relação às publicações no Facebook, deixe-me dizer uma coisa, Sr. Presidente. Não vou entrar aqui em grandes considerações, porque já disse o que tinha a dizer, mas isto leva-me a pensar que o Sr. Presidente não acredita realmente naquilo que diz. Por uma razão muito simples. O senhor já disse várias vezes aqui, e cito, não é no Facebook se discutem os problemas do Conselho, mas sim na Assembleia Municipal. E o senhor foi o único Presidente de Câmara, até hoje, que respondeu no Facebook como Presidente de Câmara. Nenhum, até hoje, fez isso. O senhor, a partir deste momento, abriu aquilo que se chama que é uma caixa de Pandora. É que eu não sei qual é a legitimidade que agora o senhor vai ter em relação a todos os outros que façam exatamente os mesmos comentários, que não se deve falar no Facebook, quando foi o senhor que respondeu no Facebook. Eu quero acreditar, muito sinceramente, que há outros meios de comunicação entre a Câmara e as Juntas de Freguesia que não é o Facebook. Quero acreditar nisso. Mas deixe-me dizer uma coisa. O senhor é livre de fazer os esclarecimentos que entender, dizendo o que entender. Mas tem que dizer uma coisa. É dizer verdades e não meias verdades. Nem dizer as coisas de uma maneira subreptícia, tentando enviosar a interpretação das pessoas. E entenda-se aqui a interpretação dos munícipes que leem aquele comunicado. É falso que o Presidente da Junta de Canemil e Gondar tenha abdicado do tempo, como hoje foi prova disso. Ele nunca abdicou do tempo. E muito menos trocando. Isso é o que diz no seu comunicado. O tempo aqui não é trocado. O tempo aqui é cedido. E depois, também gostava que o Sr. Presidente me dissesse qual é o movimento associativo que está presente nesta Assembleia Municipal ao qual o Hugo troca o tempo. Porque eu não conheço aqui nenhum movimento associativo. Que é o que está no seu comunicado. Eu conheço aqui um grupo parlamentar do Movimento Independente Pensar Cerveira, que o Sr. Renato Martins deve ter um fetiche contra isso. Nunca ninguém escondeu que há depositados do Domingos. O Sr. Renato Domingos deve ter um fetiche em relação ao PS. Deve ter. O senhor, porque fulano defende o PSD, Cicrano defende o PSD, Beltrano é do Bloco de Esquerda. Epá, mas qual é o seu problema em relação a isso? O Movimento Independente Pensar Cerveira é um movimento independente. Nunca digo, porque as pessoas que lá estão podem ter as filiações políticas que bem entenderem. Nós só estamos para discutir cerveira, mais nada. Não é nesse jogo político, senhor. Bem, passando à frente. Isto foi só aqui um à parte. Senhor Presidente, o senhor conseguiu, conseguiu dizer duas inverdades. É porque o tempo nem se não é trocado e não existe aqui nenhuma associação. O que existe aqui é o movimento. Mas deixe-me dizer isto também em seu abono. Eu tenho a mais profunda convicção que o senhor não escreveu aquilo. Eu até porventura cometi a ousadia de dizer que tenho quase a certeza que não foi o senhor que escreveu aquilo. Mas, tendo escrito ou não, o senhor não lá está. Portanto, tenho que ver quem é que o assessorou nesse aspecto, porque tem ali a respalmatória que eu tenho a certeza, ou quase a certeza, que não posso dizer isso, que o Sr. Presidente não os cometeria, referindo-se a da maneira como se referiu o que está escrito naquele comunicado. Mas temos agora aqui outro assunto, Sr. Presidente, que é assim. Como o senhor sabe, o senhor criticou-me na última Assembleia porque eu vim aqui falar dos assuntos das juntas de freguesia, que tem a ver com aquelas atribuições de verba. E agora o senhor critica-me por eu ter tempo cedido pelas juntas de freguesia e não falar a defender as juntas de freguesia. Então, mas o que é que ficamos? Falo das juntas de freguesia, não falo das juntas de freguesia, tenho o tempo das juntas de freguesia cedido para falar da freguesia, não tenho. Bem, vamos lá ver em que é que ficamos. Porque nestas coisas convém nós temos coerentes. Vou terminar muito rapidamente para ficar com um minuto e meio para falar aqui de um assunto importante. Portanto, tinha aqui mais umas coisas para dizer, mas já não vou dizer. Queria que o Sr. Presidente, e eu vou fazer aqui um ponto prévio muito rápido. Ó Machado, passas-me a água, se faz favor. Eu fui Presidente da Comissão de Festas e deixei de ser Presidente da Comissão de Festas e eu vou-vos dizer porquê. Eu tive uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara, em que o senhor que se chama Bruno Quintas, em que pedia à Câmara, e estava orçamentado e estava no plano da Câmara, 10 mil euros para pagar aquilo que a antiga, que a Comissão de Festas pela qual eu presidia, já tinha pago durante aquele do último período de pandemia, que já tinha pago aos bombos de sopa, aos bombos de covas, aos bombos de Nogueira, se não me falha a memória, ao senhor que chorou quando veio lançar foguetes, que há 2 anos que não lançava foguetes e recebeu 2 mil e qualquer coisa euros do fogo do meio-dia, ao senhor padre as despesas da capela e por aí vai. E nós pedimos 10 mil euros que já tínhamos gasto. E disseram que não iam pagar porque era muito dinheiro. E o senhor atribuiu um subsídio de 30 mil euros a mais a uma comissão de festas e quem assina o requerimento? O senhor que o diga, que eu não vou dizer para depois não dizerem que eu sou mal intencionado. A única coisa que eu posso dizer é que era alguém que estava naquela reunião que achou que 10 mil euros era muito, mas depois veio pedir 30 mil euros. E com um argumento fantástico. Com um argumento fantástico. Acreditamos que a inflação, sentida no ano 2023, e a diminuição do poder de compra da população em geral, além de influenciar negativamente no que respeita à despesa, influenciou da mesma forma no que respeita, acreditamos, entre parênteses, à perda de receita. É assim. E depois diz aqui umas coisas extraordinárias. Que é, termos aqui artistas de renome, temos artistas internacionais, mas é que para ter artistas de renome internacionais é preciso ter dinheiro para lhe pagar. Até aí não há um orçamento. Isto é uma irresponsabilidade tal que eu a minha intervenção depois vou escrevê-la e vou mandar por e-mail ao Sr. Presidente e vou anexar este pedido. E deixe-me dizer outra coisa também, Sr. Presidente. A partir do momento daquilo que o senhor fez, como sabe até hoje, e eu sou muito fiel àquilo que digo, sabe? Nunca houve publicação nenhuma, nem no Facebook do Pensar Cerveira, nem na minha página pessoal. Nunca. Não houve comunicação nenhuma em relação àquilo que se passava aqui. Não o fiz, e eu vou dizer porquê até hoje. Porque achava que realmente não era isso. Quem abriu a caixa de Pandora foi o senhor, o filho. E eu só não o fiz até hoje para lhe dizer aqui, cara a cara, olhos nos olhos, e esperei por esta Assembleia para dizer o seguinte. Até agora não o fiz, mas a partir de agora vou fazê-lo. Porque isto os cerveirenses têm a obrigação de conhecer. A minha intervenção que eu vou mandar para o Sr. Presidente da Mesa, vou publicá-la na minha página do Facebook e vou publicar este ofício na minha página do Facebook e vou fazer mais. Olha, o Luís já falou sobre isso. É que, afinal, eu tinha dito 24 meses. É mais ou menos 24 meses. E vale a pena fazer publicações no Facebook. O senhor resolveu em 15 dias uma situação que estava por resolver há não sei quanto tempo. E vale a pena pôr fotografias no Facebook para o senhor resolver os problemas. Eu não queria fazer isso. Acho que não era por aí que nós íamos ir. O senhor é que abriu a caixa de Pandora, portanto agora não pode dizer que a culpa que é minha. Eu nunca o fiz até agora. O senhor é que fez. E a partir de agora, e mais, o senhor podia ter feito a título pessoal. Não, fez-o e titulante-se Presidente da Câmara do Município de Vila Nova de Cerveira. São coisas diferentes. Portanto, a partir de agora, eu vou fazer esse trabalho porque acho que os cerveirenses merecem saber do que é que nós estamos a falar. Acho que merecem saber do que é que nós estamos a falar. E eu acho isto uma coisa absolutamente fantástica. E quer dizer, esta inflação que houve para as festas em 2023 e que teve um acréscimo de 100%. O subsídio que a Câmara apoia são 30 mil. E foi buscar mais 30 mil. Porque o dinheiro não chegou. Vá-se lá saber porquê. Isto, quem fez as contas, porque isto é uma irresponsabilidade atroz. Quer dizer, eu quero trazer aqui os Smashing Pumpkins, quero trazer aqui um grupo internacional. Não tenho dinheiro para lhe pagar e depois vou à Câmara dizer assim, eu trouxe aqui um grupo internacional, agora os senhores têm tal dinheiro que acabou de lhes pagar, porque eu não tenho dinheiro para lhes pagar. Isto é uma coisa fantástica. É uma coisa fantástica, sinceramente. Bem, para terminar, Sr. Presidente, realmente... Parece que dá resultado isto. Parece que dá resultado. O senhor conseguiu resolver em 15 dias, e mais a mais, aliás, o Sr. Presidente já disse isso, não havia condições.
Sr. Deputado Pedro Soares, peço desculpa, já passou, para depois não dizer que a mesa é antidemocrática, já está a falar há mais 5 minutos do que o tempo que o tinha.
9 minutos,
mas faça favor de concluir.
Sim, se me der essa oportunidade, e já agora agradeço o tempo extra, mas acho também era importante. já disse aqui o Hugo, que aquilo foi resolvido no espaço de 15 dias, a publicação é do dia 3 ou 4 de janeiro, no dia 31 de janeiro a Câmara fez uma publicação a dizer que aquilo já estava feito. Portanto, entre a publicação, fazer as obras, tirar as fotografias e tal, e publicar aquilo na página do Facebook, lá está, outra vez na página do Facebook, as obras foram feitas rápido. Portanto, vale a pena escrever no Facebook. Portanto, e a partir de agora eu irei fazer, mas gostava que o Sr. Presidente soubesse, por mim, da minha boca, e porquê é que é. Porque assim evita-se aqueles problemas do disco que disse. E eu gosto de dizer as coisas diretamente. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado pelo depois.
Muito obrigado. Há mais inscrições? Mais ninguém? Então, concedo a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. Faça favor.
Muito boa noite. Comentário sobre o Presidente da Assembleia, Sras. Secretárias, Sras. Vereadoras, Srs. Deputados, Sr. Presidente de Junta, Sras. e Srs. Presidente de Junta, público, quem nos está a ver desde casa. Indo aqui, então, a resposta às intervenções. A primeira intervenção da deputada Carla Torres. Agradecer a sua intervenção e é isso mesmo também que se pretende para a Vila Nova de Cerveira naquilo que é aquilo que foi o nosso programa eleitoral, o nosso objetivo de dar mais vida à Vila Nova de Cerveira, também de aproximar mais e dar mais eventos para os jovens que precisam de momentos também de diversão, obviamente, momentos em datas que são marcantes na vida das pessoas, no Carnaval, na passagem de ano, no Natal. Isso é importante e também, de facto, temos que ter políticas de proximidade para os jovens, isso é que estamos também a tentar fazer e penso que foi conseguido com este Carnaval. O Sr. Presidente Junta, Luís Araújo, agradecer a sua intervenção. O abastecimento de água que referiu aqui e que a Dama disse que seria a Câmara a dar a prioridade, desconheço isso, mas irei perguntar. Tanto quanto sei, Dama, penso que já referi aqui isso, fez um levantamento de todas as necessidades no Conselho, não só no nosso, mas também nos 7 que compõem a empresa Adam, e entregou esse documento, essa necessidade de investimento, quer no Ministério, quer às Águas de Portugal, que é o sócio maioritário desta empresa. Se existe, de facto, essa possibilidade da Câmara estabelecer prioridades, irei questionar esse mesmo facto. Relativamente à ponte, como também já falámos aqui sobre essa questão, de facto não é da responsabilidade do município, mas já fizemos algumas diligências nesse sentido, saber, estando isto de estar entre dois conselhos e ser uma estrutura que tinha sido construída pela EDP, fizemos essas diligências, mas de facto ninguém quer assumir a responsabilidade e neste momento não sabe ainda quem é que poderá fazer essa intervenção. Logo se verá, espero que não tenha que vir a ser o município, porque claro que se tem algum encargo e neste caso as barragens e a EDP também têm o seu lucro com estas infraestruturas e deviam ser eles também a dar algum contributo e algum retorno, neste caso a Vila Nova de Cerveira. Quanto ao muro, já foi falado aqui tantas vezes, já parece um bocado também caricato, assumirei a culpa que me caberá, mas de facto não tenho essa capacidade de ser eu a construí-lo. Agora finalmente vai iniciar. Por mim já estava construído há muito tempo, é a única coisa que eu posso de facto dizer e nada mais. Saneamento. Essas questões de facto que deveriam ser corrigidas na obra que já foi executada e já foi terminada, penso eu, 2021. Se ainda não foram corrigidas, há uma questão depois aqui com os serviços, contactar a empresa que fez essa obra para perceber como é que podemos corrigir, mas também como estaremos de visita à sua freguesia na próxima segunda-feira, também poderemos depois visitar esses locais e perceber melhor no local quais são os locais. Ligação de competências. e procedimentos, de facto, isso já foi aqui referido, a questão de competências era uma obrigação legal. Os procedimentos deveria ser também uma obrigação, como vos referi aqui, do próprio documento de relação de competências. Não foi incluído porque, efetivamente, em termos de agilização, ainda há juntas que não têm a mesma capacidade, por assim dizer, e a mesma forma de trabalhar. E não quis estar a introduzir aqui uma entropia no próprio funcionamento dessas freguesias e, por isso, manteve-se tudo, no fundo, como sempre esteve até aqui. Em termos de rede viária, de facto, temos esse levantamento existe. Penso que até referi aqui que chegou-se mesmo a efetuar esse cálculo com a inclusão das redes viárias na sua dimensão, mas dava, de facto, uma diferença significativa naquilo que são as transferências e apenas Covas e Sopo ficavam a ganhar, as outras ficavam a perder. E acabou por ficar com tudo concluído e manter-se tudo como estava, como também tinha referido. Em termos de recursos humanos, evidentemente que iremos tentar reforçar. Quem sabe até com o recurso que a Dama agora irá devolver ao município. As veras para o interior. Nós temos dado sempre a todas, cedido a tudo, praticamente tudo que nos é solicitado pelas freguesias e, portanto, evidentemente que, se necessário, houver alguma obra ou intervenção que necessite, poderá sempre solicitar. Os limites das freguesias. Né? Não lhe sei dizer exatamente o que é que se poderá fazer relativamente a isso. Né? Posso, de facto, averiguar. Deputado Aristides, o mercado municipal. O mercado municipal é... Desculpa a afirmação, mas se estivesse atento ao orçamento, saberia que o mercado municipal pertence a uma das intervenções que está prevista no orçamento de 2024 e temos intenção de iniciar ainda este ano esse projeto com envolvimento quer dos comerciantes, quer da própria população, para perceber o que é que se pretende, o que é que a população também entende que deve ser aquele espaço, porque de facto são o mercado como funciona agora, como funcionava antigamente, já não é muito viável e por isso mesmo também está no estado em que está e iremos, essa é a intenção de fazer um investimento, está também previsto até nas próprias verbas de financiamento da Cima Alto Minho que estão destinadas ao município de Vila Nova de Cerveira. Na questão que referiu relativamente à coluna de fumos, isso foi de facto um erro de quem permitiu que essa coluna passava precisamente no meio, praticamente, da sala de espetáculos do Palco das Artes. Nunca deveria ter existido. E, de facto, a solução, havia duas soluções quando fomos confrontados com essa questão do decorrer da obra. Uma seria fechar o restaurante, era uma hipótese. A segunda era alterar, de facto, aquela coluna, enquanto não houvesse a obra que poderá resolver isso de outra forma. A solução foi, de facto, ter uma coluna de fumos, uma chaminé que é utilizada também nos shoppings, nas grandes superfícies, em que absorve, tem filtros que absorvem, de facto, esses fumos, essas gorduras. Claro que isso é necessário. Sendo filtros, é preciso também ir renovando os filtros. Se não renovarem os filtros, pode correr-se o risco do fumo, de facto, depois começar-se a notar e o cheiro. Não sei se essa verificação dos filtros, essa alteração dos filtros, manutenção, se está a ser feita ou não. Se não estiver, acredito que possa haver, de facto, esse cheiro. Mas, como lhe disse, neste caso, foi a solução possível e no futuro poderá haver outra solução. O Palco das Artes, de facto, quando refere com o Palco das Artes, foi um investimento significativo, é de facto um investimento significativo, mas o município conseguiu que fosse financiado em 2,7 milhões de euros. Portanto, o investimento do município são cerca de 500 mil euros. E fazendo aqui uma comparação, nós, no fundo, estamos a gastar 500 mil euros para fazer e para pôr a funcionar uma obra emblemática para o município, para de facto recuperar um espaço que estava devoluto, que estava a servir de armazém para a Câmara Municipal, numa zona central do concelho. E o executivo anterior gastou 300 mil euros para não fazer a obra. Portanto, para bem, nós gastamos 500 para fazer. O executivo anterior gastou 300 para não fazer. Infelizmente. A escola. entrada, de facto, pela zona de baixo era, de facto, uma pretensão, tendo em conta até a prevalência de viaturas na zona da parte de cima. A proteção, efetivamente, seria sempre, claro, na rua nunca haverá sempre proteção e haverá sempre necessidade de sair do carro para a escola, ou do autocarro, ou do que seja. É normal que isso aconteça. O que já não seria normal e foi uma reivindicação até durante 8 anos e que nada se fez foi, de facto, a ligação da escola até ao pavilhão, que agora já foi executado, e assim é uma proteção interior na escola que era necessária e que foi executada. Quanto às contas dos eventos, mais uma vez eu digo que isso, quer dizer, a Câmara reporta e faz e apresenta as suas contas todos os anos, é uma questão do próximo documento que irá ser apresentado na próxima Assembleia, verificar, de facto, na rubrica de atividades culturais, aquilo que é investido. O certo é que, de facto, o saldo de gerência até, como vamos ver aqui num dos pontos da agenda da Assembleia, foi 2,7 milhões de euros, ou seja, a execução foi positiva. A utilização dos nossos recursos, e é para isso que, de facto, aqui estamos, para utilizar os recursos da melhor forma, conseguindo criar condições para Vila Nova de Cerveira crescer, para ter mais atividade, para ser mais atrativo para quem quer residir, ou quem quer trabalhar, ou para quem quer visitar a Vila Nova de Cerveira. É isso que temos vindo a fazer em várias vertentes. Evidentemente que o orçamento é vasto e tem várias rúbricas, como é normal, na educação, na cultura, na saúde, nas obras públicas. Em todas as áreas há investimentos e, portanto, nós alocamos aquilo que é necessário em cada rúbrica, em cada área. Numas mais ou noutras, depende da prioridade que nós entendemos também dar a essas atividades ou eventos. Mas referiu aqui as freguesias e nós também apoiamos as freguesias nas suas atividades. Aliás, no Carnaval apoiamos mesmo até a freguesia de Covas, no Carnaval que realizou na sua freguesia. O deputado Hugo Silva. Efetivamente, não posso concordar. Devo louvar ter vindo aqui, de facto, dar essa explicação, e é isso mesmo que se pretendia. É aqui o local indicado para interpelar ou para falar, quer com o presidente, quer com os outros deputados, independentemente de poder contactar pessoalmente, por isso tem essa possibilidade, que sempre lhe dei essa possibilidade, portanto, não é a razão, para não haver um contacto pessoal sempre que necessário. Mas não posso concordar, de facto, com o que disse aqui o deputado Pedro Soares, juntando um bocado também a intervenção que ele fez relativamente à questão do Facebook, porque a publicação que fiz foi precisamente porque entendi, depois já ter ocorrido uma publicação sobre este tema, um ou dois dias antes, e a Junta de Freguesia vir fazer também uma publicação no mesmo sentido, na minha opinião, e depois é que fiz essa publicação, não esclarecendo, mas, no fundo, espicaçando, por assim dizer, a população, e isso bastava ver os comentários que seguiram depois à publicação da Junta de Freguesia. Foi nesse sentido, uma vez que, no meu entendimento, estava a prejudicar a paz social na freguesia, em vez de acalmar a população, e porque sabia de antemão que estava esclarecido toda a situação com os serviços do município, não comigo, mas eu contactei, antes de fazer essa publicação, contactei o nosso chefe de divisão, que me reportou aquilo que, de facto, que eram os contactos que tinham com a freguesia, e, portanto, sabia esse esclarecimento, penso, na minha opinião, que não devia ter sido feita aquela publicação, ou então fazê-la de outra forma, dizendo que, de facto, estava em contacto com a Câmara Municipal, que sabia que a Câmara Municipal estava também a proceder ao necessário para fazer essa correção em tempo oportuno. Não foi feita por causa da publicação, aliás, era impossível de um dia para o outro saber essa intervenção, e é evidente que já estava a ser tratado o procedimento, e por isso é que foi possível, coincidentemente, nessa altura, também fazer essa correção, que ainda não está terminada, ainda vai ser terminada, precisamente por a questão do caudal da água não permitir a correção na sua totalidade. O deputado Bessa Marinho, agradecer mais uma vez prestar contas a esta Assembleia como representante da Assembleia na ANAFRE. Esse mesmo é que é o seu papel, muito bem. Iluminação pública. Não lhe posso esclarecer muito relativamente se os advogados têm prioridade ou não têm prioridade, não faço ideia. Temos aqui dois na Assembleia, se nos quiserem esclarecer, estão à vontade. De facto, há muitos atrasos nessa... Falando mais seriamente, obviamente. Há muitos atrasos na correção destas avarias. Ainda no início do mandato fez aquele levantamento e foi de facto, com as diligências desse levantamento e das reuniões havidas com a EDP e com a E-Redes, foi corrigida todas as situações que foram reportadas pelos presidentes de junta, mas estão sempre a acontecer e acaba por acumular. O que sei e o que me apercebi depois das reuniões que tive é que, de facto, havendo um ou outro ponto para corrigir, e a EDP não é a EDP que de facto, é a redes que fazem essa obra, mas sim subempreiteiros, e muitas vezes os subempreiteiros não fazem, de facto, atempadamente essa correção. Ao deputado Renato Domingos, antes de agradecer também a sua intervenção, evidentemente que é sempre bom termos representantes do nosso Conselho na Assembleia da República, espero que efetivamente que isso venha a acontecer. Deputado Pedro Soares, relativamente ao PDM, já penso que respondi aqui duas vezes e até pessoalmente sobre essa questão. Não é o município que convoca o deputado Pedro Soares para as reuniões, é a CCDRN que tem que convocar. Quando fez essa interpelação numa Assembleia, eu pedi aos serviços para contactarem a CCDR precisamente nesse sentido, para alertar que não tinha sido convocado para a reunião. Confirmou-se, de facto, esse e-mail, está bem. Não lhe posso fazer muito, a não ser se souber da reunião e souber que não estava convocado, ela está para esse efeito. Assumirei esse compromisso. O Facebook, relativamente ao Facebook e a fazer ou não fazer publicações, já dei aqui, de facto, uma explicação da razão por que isso aconteceu, porque achei que estava, de facto, a empolar uma situação que não devia ser empolada. Se foi o único, por acaso, não. Penso que o Presidente respondeu até aqui ao nosso deputado Renato Domingos, relativamente, por exemplo, aos boletins municipais, e numa explicação até muito, muito, digamos, discriminativa daquilo que são as contas e os anos e o investimento que é feito pelo município em boletins municipais, num processo que até, julgo eu, ainda está em investigação, tendo em conta, de facto, o investimento que foi feito previamente à campanha eleitoral ao triplicar o número de boletins que foram distribuídos e, de facto, o anterior presidente fez essa explicação no Facebook em resposta à publicação do deputado. Deputado, sim. Isso poderá ser entendido assim, mas eu nunca vou deixar de ser presidente de Câmara. Se eu posso querer esconder, podia-me querer esconder no Rui Teixeira, mas o Rui Teixeira é presidente da Câmara, é inevitável. Não vejo isso dessa maneira, aliás, eu nem utilizo nem o Facebook, nem o meu, nem sequer o presidente de Câmara, mas o engenheiro Nogueira, desculpa que lhe diga, respondeu isso, de facto, em informação do município e não dele próprio. Então, também seria grave ter informação daquela natureza tão discriminada em casa para responder no seu Facebook e não enquanto presidente de Câmara. Portanto, não é a minha prática e vai continuar a não ser a minha prática utilizar o Facebook, exceto, de facto, em situações que eu considero que põem em causa a harmonia e a paz social. Festas, não é? Comissão de Festas. Efetivamente, o senhor deputado Pedro Soares iria ser o patrão, por assim dizer, das festas concelhias de 2022. Tinha essa responsabilidade. Deixou esse ónus para quem teve que o assumir, que também está aqui presente, o senhor Calisto, que lhe caiu, de facto, essa responsabilidade nas mãos, mas que a assumiu e bem. Devemos agradecer a quem assume as responsabilidades. E o senhor deputado Pedro Soares não o quis fazer, seguramente porque a responsabilidade pesa e é preciso assumir as responsabilidades e assumir os erros também quando se tem os erros. É assim que faz parte da vida. Só não erra quem não faz, não é? Nós, inclusivamente, então o município, como disse aqui, tem várias atividades, apoia muitas atividades, assume as suas responsabilidades. Nós, no princípio do mandato, assumimos responsabilidades, como vocês sabem, de coisas que aconteceram. No caso de mais de 500 mil euros, naquele processo que todo mundo já sabe, que não importa referir. Assumiu o pagamento de 80 mil euros, por exemplo, para a execução de um documentário sobre o Nova Cerveira que quase dá vontade de rir e que quase ninguém o conhece. 80 mil euros que foram gastos, temos que ir pagar. Evitava, ainda tive reuniões com a empresa para tentar, de facto, que isso não acontecesse, mas os compromissos têm que ser assumidos, têm, de facto, que ser cumpridos, como outras situações que não vou estar aqui a descrever, mas que posso também descrever de tudo que foi, de facto, assumido pelo município, não só dentro do município, mas também instituições do próprio município. Como, por exemplo, na Santa Casa, ou no Lar da Roboreda, ou em associações do nosso concelho, quer desportivas ou quer culturais. É para isso também que está aqui o município, precisamente para poder ajudar aquilo que são as nossas associações, a nossa atividade e assumir essas responsabilidades. É evidente que o município não tem responsabilidades, por assim dizer, na organização da Comissão de Festas, nas festas concelhias. É um debate que foi tido na própria reunião de Câmara, e está aqui a senhora vereadora também atestará isso. Já temos neste momento da própria intervenção e discussão deste ponto na reunião de Câmara, também discutimos essa situação, na possibilidade de no futuro até ser próprio município a fazer essa organização, como acontece noutros concelhos, não é nenhuma novidade, separar a parte religiosa da parte mais festiva e ser o município a assumir essa responsabilidade. Porque efetivamente nunca, cada vez é mais difícil que haja quem assuma. Este ano até temos a senhora vereadora Sónia, e bem, que teve que assumir essa responsabilidade, que não é fácil. E, efetivamente está tudo mais caro, é um facto, não há volta a dar. Nós, por exemplo, também a Comissão de Festas de São João do Campos também aumentámos o subsídio logo no primeiro ano, fruto da mesma questão. E nunca se poderia dizer se iria fazer ou não com a Comissão de Festas de 2022, porque, neste caso, o engenheiro Calisto, como presidente das festas, de facto, não teve essa necessidade e, portanto, também não solicitou essa verba que, no caso, o deputado tinha solicitado. Mas, se fosse necessário, obviamente, também o município iria ajudar, como ajuda todas as Comissões de Festas, as próprias festas de São Roque das Cortes. O senhor deputado. Não leva mal. Mas agradeço a sua intervenção, senhor presidente. Efetivamente, na própria festa de São Roque das Cortes. E, efetivamente, também não foi, no fundo, fomos de encontro à sua solicitação, porque pedir dinheiro, ainda sem ter feito as próprias festas, também seria um bocado caricato, não é? O município tem uma verba que é atribuída à Comissão de Festas, a mesma que foi concedida à Comissão de Festas aqui presidida pelo engenheiro Calisto, que não teve necessidade, como disse, de reforço. Portanto, dar no fundo, um acrescento ou um aumento da verba atribuída à Comissão de Festas previamente à própria realização da festa não me parecia de todo correto, até porque o fez. E nós estamos a entrar no município, foi em 2021 que isso aconteceu. Nós entramos em 16 de outubro e uma semana depois praticamente já estava a reunir comigo para solicitar, de facto, essa verba, porque dizia que havia um acordo verbal do anterior município, do anterior executivo, nessa situação e, portanto, não me parece que seja a forma mais correta de tratar os assuntos, mas, como dizia, o município é uma pessoa de bem e tem colaborado com todas as associações e instituições sempre que necessário em prol do Fundo de Desenvolvimento de Vila Nova de Cerveira e da Paz Social e Económica em Vila Nova de Cerveira. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente da Câmara.
Damos então por concluída este período antes da ordem do dia. não havendo mais inscrições, até porque o tempo está, de alguns grupos está esgotado.